Vamos começar a ver então um pouco sobre as leis da véspera de Pessach e as rezas em Pessach. Em primeiro lugar, véspera de Pessach de manhã. Nós acordamos de preferência, rezamos cedo, para poder comer hametz antes da quarta hora do dia, antes do final da quarta hora, que seria, como nós falamos, em São Paulo, 9:30 da manhã. E assim, nós rezamos Shacharit. Primeiro detalhe, na reza de Shacharit, omite-se o Mizmor Letodá. Logo depois de Baruch Shamar, tem Mizmor Letodá. Não se fala Mizmor Letodá na véspera de Pessach e nem nos dias intermediários de Pessach. Por que isso? Porque o Mizmor Letodá, nós falamos no lugar da oferenda de agradecimento. E a oferenda de agradecimento chamada Korban Todá era acompanhado de 30 matzot, feitas diferentes, não vamos entrar agora, e 10 pães. Opa! Existe uma regra que não se pode fazer uma oferenda que você não possa consumir ela até o prazo que pode ser consumido uma oferenda. No caso, o Korban Todá se pode comer até a noite. Se eu faço um Korban Todá na véspera de Pessach, não dá para comer à tarde, já não dá mais para comer. Depois da nona, depois da quarta hora, das 9:30 da manhã, não pode mais comer essa oferenda, porque não pode comer desses pães. Então, se é assim, não pode nem sequer oferecer essa oferenda na véspera de Pessach. Como o Mizmor Letodá vem no lugar do Korban de agradecimento, não se fala na véspera de Pessach. E em Pessach, óbvio, não pode ter hametz, então não pode fazer essa oferenda. Dessa forma, não se fala mesmo de Tudá, então todos os dias. Pois nós terminamos a reza. Tem um outro detalhe, que é que a véspera de Pessach é Ta'anit Bechorim. Véspera de Pessach é um jejum para os primogênitos. Uma vez que os primogênitos judeus foram salvos no Egito, é um momento de introspecção. E por isso, véspera de Pessach é jejum dos primogênitos. Uma vez que é um jejum apenas de uma parte seleta, e não de todo mundo, existe uma permissão da pessoa participar de uma refeição festiva de mitzvah. E uma vez que ele já quebrou o jejum nesta refeição que ele podia participar, ele não precisa continuar o jejum. Então, se tem um Brit Milá, maravilhoso. Se tiver um Pidyon HaBen, também maravilhoso. E se não, alguém faz um término de um dos tratados talmúdicos, ele está fazendo então uma festa de mitzvah, e as pessoas que participam e comem esta festinha podem depois continuar comendo. Por isso é importante, primogênitos, que não estão querendo jejuar na véspera de Pessach, precisam participar de um siyum, como é chamado o término de estudo talmúdico. Se não participar, vai ter que jejuar. Simples assim. Bom, depois disso, nós comemos então um café da manhã de hametz, com muito cuidado, e chegando 9:30 da manhã, nós temos que já escovar os dentes bem, passar fio dental bem para tirar qualquer resquício de hametz, jogar fora eventualmente, se sobrou alguma coisa, num lixo da rua, não dentro de casa, porque tem que exterminar completamente, ou queimar, melhor ainda, queimar junto com todo o hametz que a pessoa buscou na noite anterior em Bidikat hametz, vai queimar agora. Queima todo o hametz e em seguida se fala Kal Hamira Vahamia, declarando que todo o hametz que não foi encontrado, que está anulado e que seja como o pó da terra. Como nós falamos, mesma coisa sobre a hamira da noite, isso deve ser dito não somente em aramaico, mas também numa língua que a pessoa entende. Não é uma prece, e sim uma declaração que a pessoa precisa entender o que está falando. Um outro detalhe, na véspera de Pessach, depois da metade do dia, não se pode trabalhar. É já meio Yom Tov. Só se pode fazer as coisas necessárias para Yom Tov e nem tudo. Então, por exemplo, lavar roupas. Não se lava roupa depois da metade do dia. Tem que lavar de manhã. Não se costura à tarde. Se precisar fazer algum conserto pequeno numa roupa de Yom Tov, é permitido fazer à tarde. Mas só roupas de Yom Tov, só um conserto pequeno, por exemplo, pregar um botão. Também deve-se cortar cabelo e unhas, de preferência, até a metade do dia. Unhas, se não deu para cortar até a metade do dia, dá para cortar à tarde também. Mas de preferência, fazer tudo isso de manhã cedo. Depois disso, se começa a se preparar para o Yom Tov, tomando banho, muita gente vai também ao mikve. Logicamente que colocar a toalha na mesa e vestir roupas especiais de Yom Tov e já começar a preparar a mesa para o seder. Outro detalhe é que na véspera de Pesach é proibido comer matzá. Algumas pessoas costumam já não comer matzá desde Purim, e algumas pessoas costumam não comer matzá a partir de Rosh Chodesh, primeiro dia do mês de Nissan. Na véspera de Pesach, à tarde, não se deve comer refeições pesadas para que a pessoa possa chegar à noite com apetite no seder. Comer umas frutas, verduras, alguma coisa mais leve, não tem problema de comer à tarde, mas também cada um se conhece e se a pessoa sabe que comendo isso já vai atrapalhar a janta, então é melhor evitar. À tarde, depois da reza de Minchá, se costuma ler o Seder Korban Pesach, a forma que era feita a oferenda de Pesach na véspera de Pesach, para lembrar e ser considerado como se estivéssemos fazendo a oferenda de Pesach. No primeiro dia, na primeira noite, então primeiro, nós vamos rezar a reza de Arvit, de Yom Tov. No caso, esse ano, é Shabbat também. Primeira noite, a noite de Shabbat. Então tem Kabbalat Shabbat. Em muitas comunidades não se faz Kabbalat Shabbat inteiro, apenas uma parte, já que é Yom Tov o Shabbat. E tem uma diferença bem grande. Quando nós terminamos, normalmente, no Shabbat, a Amidá, tem aquela brachá, que é chamada brachá Meim Sheva, mas todo mundo conhece ela como Magen Avot. Magen Avot Bidvaro. Esta brachá é omitida na noite de Pesach. Por quê? Por que que tem essa brachá na noite de Shabbat? Você não vê isso em nenhuma outra reza. Só na noite de Shabbat. O que é isso daí? Isso daí surgiu... Antigamente as sinagogas ficavam fora da cidade. Mais próximo da cidade, mas era do lado já de fora da cidade, na ponta da cidade. Era um lugar que as pessoas tinham medo de ficar sozinhas. E as pessoas, às vezes, na reza da Shabbat, acabavam se atrasando, chegavam meio em cima. Depois terminava a reza, as pessoas tinham medo de ficar sozinhas, ainda rezando, estava atrasado, ainda terminar a reza, ficar sozinho na sinagoga. Por isso instituíram nossos sábios que se fizesse essa brachazinha no final, assim estende um pouco a reza, e as pessoas fazem companhia para esses que estão ainda terminando a reza, para não ficarem sozinhos lá à noite. Na noite de Pesach, a noite de Pesach é chamada de Lei Shimurim. A Torá fala que é Lei Shimurim, a noite da guarda, a noite de proteção especial divina. Então as pessoas que eventualmente vão ter que ficar sozinhas na sinagoga não precisam ficar preocupadas. Essa noite é uma noite de proteção. Então não precisa falar essa brachá de Magen Avot. E por isso que ela é omitida. Vai Hulu Hashamay Vaharet, sim, se fala. Porque esse Vai Hulu não tem nada a ver. Vai Hulu é um outro conceito. Nós estamos ali testemunhando que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele parou. E testemunhas tem que ser pelo menos duas. Por isso que todo mundo repete. Nós já falamos na Amidá em voz baixa, Vai Hulu. Mas aí você estava falando sozinho. Para poder ser testemunha, tem que ter duas pessoas, pelo menos. Então, por isso, se repete Vai Hulu, todo mundo junto. Então, Vai Hulu se fala e Magen Avot não se fala. Outro detalhe é que em muitas comunidades se costuma falar Halel na noite do Seder na sinagoga. Então, tanto na primeira noite, segunda noite se fala Halel. Halel completo com Brachá. Dia seguinte, depois do Seder, o Seder ainda não tem que ver, rezas. Na reza da manhã do primeiro dia de Pesach, em primeiro lugar tem Halel completo com Brachá, e temos leitura da Torá sobre o êxodo do Egito, óbvio. Depois disso, tem Tfilat Tal, a reza do orvalho. Ou seja, nós paramos de falar Mashiach HaRuach Morid HaGeshem, que estamos falando desde Simchat Torah Shmini Atzeret, e passamos a falar na reza Morid HaTal, na Amidah. E aí tem uma reza especial que se fala, que é chamada a reza do orvalho. Então, detalhe importante, que nós paramos em Musaf de falar Mashiach HaRuach e passamos a falar Morid HaTal. Depois tem a reza de Musaf, no caso vai ser Musaf de Yom Tov com Shabbat incluído. Tem que prestar atenção. À tarde tem Minchá com leitura da Torá, de Shabbat. E a Amidá de Yom Tov com inclusão de Shabbat. À noite, é segunda noite de Pesach. Segunda noite de Pesach e... nós temos a reza de Arvit, de Yom Tov, e temos que acrescentar o trecho Vatodieno. Vatodieno é um tipo de Havdalah, onde nós falamos em que Deus tem, Deus criou uma diferença, e ele discerne entre a santidade e a outra santidade, a santidade de Shabbat, que é uma santidade mais elevada, e a santidade de Yom Tov, que é um pouco menor do que a santidade de Shabbat. Tem que lembrar de falar, então, Vatodieno, na reza do segundo dia. Em seguida, no fim da reza, tem também as comunidades que falam Halel, tem Halel. E tem Sfirat HaOmer, a primeira noite de Sfirat HaOmer. A partir de lá, até véspera de Shavuot, temos Sfirat HaOmer todas as noites. No dia seguinte, as rezas são rezas de Yom Tov, Halel completo... E tem a leitura da Torá do segundo dia de Pesach. A tarde Minchá normal. A noite tem a Tachonantano, é final de Yom Tov. Muito bem. Nessa reza agora à noite, na reza da noite, que já é terceira noite de Pesach, primeira noite de Chol HaMoed, nós mudamos também na Amidá, na Brachá de Barech Aleino, que no Yom Tov não tem. Nós mudamos e, em vez de falar Veten Talu Matar Lebrachá pedindo chuvas, nós passamos a falar Veten Berachá, de bênçãos. A partir da manhã seguinte, que é o primeiro dia de Chol HaMoed, todos os dias na reza, temos Yaleh Ve'Yavo, à noite também tinha, em Yaleh Ve'Yavo na reza. Não se fala Mizmor Letodá, como nós falamos antes. E tem Halel não completo, Halel que se pula aqueles dois trechos, igual Rosh Chodesh. Tem leitura da Torá, cada dia de Pesach tem uma leitura diferente. E Musaf de Chol HaMoed. E assim vai indo. Finalmente, na quinta-feira, é véspera de Yom Tov. Sexta e Shabbat vai ser sétimo e oitavo dia de Pesach. Sétimo dia de Pesach. Então, sétimo dia de Pesach, um detalhe importante é que antes de entrar o sétimo dia, na quinta-feira, nós temos que fazer Eiruv Tavshilim. Já falamos diversas vezes sobre isso. Não vou me estender muito, tem no Sidur tudo isso. para poder cozinhar no Yom Tov para Shabbat, precisa fazer Eruv Tavshilin. Então se pega uma matzá, se pega um pedaço de peixe, ou um pedaço de carne, pode ser ovo cozido, alguma comida cozida, importante, e se faz a brachá, a mitzvah Eruv, que tem o sidur. Nós declaramos que por intermédio disso nós vamos poder cozinhar de Yom Tov para Shabbat. Tem que lembrar, para poder cozinhar, se a pessoa quer cozinhar de Yom Tov para Shabbat, precisa lembrar de fazer Eruv Tavshilin. À noite, reza de Yom Tov. E depois da reza de Yom Tov, se vai para casa e refeição festiva. Em seguida, se costuma estudar durante a noite que o povo atravessou o mar. Então tem estudo, na maioria das sinagogas tem estudo na sinagoga. O importante é estudar. Tem tikkun também, tem aquelas pessoas que falam o tikkun. Eles têm alguns trechos específicos da Torá para serem lidos. Isso é sétima noite de Pesach. De manhã, tem a leitura da travessia do mar, as Yashir. E depois nós vamos para casa para a refeição do dia. E à noite temos, à tarde, a reza de Minhá. E à noite temos Kabbalat Shabbat, do último dia de Pesach. E aí tem Magen Avot. Magen Avot normal. Não é mais primeira noite de Pesach. Tem Magen Avot normal. Kabbalat Shabbat também muitas comunidades encurtam, já que é Yom Tov. E na manhã seguinte, é o último dia Pesach, Acharon Shel Pesach. Nas comunidades Ashkenaziot se costuma falar Yizkor, as pessoas que não têm pais vivos ou outros parentes que precisam falar Yizkor, falam Yizkor. Outro detalhe também é que na maioria das comunidades se costuma ler Shir HaShirim. No caso, como não vai ter Shabbat no meio, em Chol HaMoed, nos dias intermediários, então se lê no Acharon Shel Pesach, no último dia de Pesach, o Shir HaShirim. Em Israel, que Pesach tem 7 dias, se lê Shir HaShirim no primeiro dia de Pesach. À tarde, tem a reza de Minchá normalmente. E, finalmente, termina a noite Pesach. E precisa se lembrar aqui dois detalhes. Em primeiro lugar, só se pode comprar chametz, ou consumir chametz, depois que sai Yom Tov. No caso, Yom Tov e Shabbat. É somente quando terminou Yom Tov que pode comprar cervejinha ou o que for. Esse é número um. Número dois, aquele chametz todo que a gente vendeu durante Pesach, tem que se esperar, depois que sai Pesach, pelo menos uma hora, para dar tempo do rabino se encontrar com o não-judeu, pedir para ele pagar pelo chametz, e ele dizer que ele não quer pagar, não tem para pagar, e que ele quer, então, revender o chametz para o rabino. Nós temos que esperar para consumir o chametz que está vendido nas nossas casas, tem que esperar pelo menos uma hora após a saída de Pesach. Em comunidades hassídicas, principalmente, tem o costume no final do oitavo dia de se comer aquela refeição que chama-se Seudat Mashiach, refeição de Mashiach, e assim então termina Pesach. E acho que deu para dar uma boa geral sobre as preces ao longo de todos os dias de Pesach.